10, versículo de 1 a 12. O tema da palavra de hoje é uma aliança especial. Eita glória! Uma aliança especial. Marcos capítulo 10, versículo de 1 a 12, diz assim: saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? E Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Olha só. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E em casa os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto, e Jesus lhe disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, que essa palavra venha de encontro conosco, que o Teu Espírito Santo possa trazer clareza, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, totalmente transformados e diferentes como entramos aqui, porque a Tua palavra, ela é viva e ela sempre traz um novo, e ela sempre traz, ó Deus, algo diferente para nós, e queremos crescer, no nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra, é que eu te peço e te agradeço, amém. Uma aliança especial. Ah, como que é maravilhoso! Você que ainda não teve a oportunidade de noivar e casar e está preparando, você vai ver o quanto que é gostoso. Eu me lembro que quando eu conheci a Andréia, e ela tinha um sonho de ter uma aliança de compromisso, que é aquela prateada, né? E era um sonho dela. E eu falei: eu vou realizar o sonho dessa morena. O cabra tem que ser, não vai esperar ela pagar a conta não, e ela comprar a aliança não, porque tem uns cabras aí que a mulher tem que comprar a aliança, senão ele não vai, né? E eu fui, e ela falou assim: amor, eu já até escolhi a aliança. Eu falei: opa. E nós fomos lá no Pantanal, e ela me levou lá na loja, que ela escolheu a aliança, e eu me lembro que a moça nos atendeu, eu acho que ela olhou para mim e falou assim: eu acho que esse gordinho não tem dinheiro, né? E eu tinha dinheiro, naquela época eu tinha, hoje eu não tenho, mas naquela época eu tinha. E ela falou assim: senhor, que é essa? Me ofereceu uma mais simplesinha, baratinha. Eu falei: não, não quero essa não, eu quero a mais cara. É, fazendo a moral com a morena, né? E comprei aquela aliança bonita e coloquei no dedo dela. Pensa uma mulher feliz e pulando de alegria, sorrindo à toa. E ela falou assim, e eu nunca esqueci uma frase que a Andréia falou para mim, assim: assim: amor, eu nunca ganhei uma aliança de compromisso. Os meus namorados que eu tive não me deram aliança. E ela ficou feliz, e eu também. E eu entendi que aquela aliança foi muito especial para ela, né? Foi muito especial para mim. E depois, quando nós noivamos, e aí eu corri atrás para comprar a aliança de ouro. Que maravilha! E eu me lembro que ela falou assim: eu não quero uma aliança fininha, não. Eu quero uma aliança grossa. Eu falei: eita, nós vamos lá. Vai eu ralar, correr atrás, pedir conta do serviço para pegar o direito para comprar a aliança. Rapaz, você faz, porque é especial. E compramos a aliança. E aquela aliança hoje não está no meu dedo, a minha, porque pela minha enfermidade inchando sempre e começou a ter problema. Eu tive que tirar a minha aliança e também eu engordei um pouquinho, né? A aliança não dá mais no dedo. Tá rindo por quê, Davi? Você vai chegar nesse nível aí também. Uma das coisas maravilhosas no casamento é isso. Engorda um pouquinho, né, Gislane? Dá uma engordadinha, porque você é bem tratado. Resumindo, aquela aliança foi muito especial para nós. Falando de aliança, então, essa aliança especial que eu coloquei no dedo dela, ela colocou no meu dedo no dia que nós subimos no altar, foi algo poderoso, foi algo tremendo. E Deus colocou, proporcionou para nós, para a igreja, esse exemplo de uma aliança, e entre nós e Cristo, o maior exemplo de aliança é o casamento. Infelizmente, nos dias de hoje, tem desvalorizado o casamento. Infelizmente, no tempo de hoje, as pessoas têm tratado como um mero contrato. Nós vemos pessoas dizendo: não, eu não casei, eu fiz um contrato. Por que o contrato? Porque contrato não tem valor algum. A pessoa já casa pensando assim: se não der certo, eu arrumo outra ou outro. Contrato, ele não é uma aliança. Infelizmente, nos dias de hoje vivemos isso. Mas hoje nós vamos ver a importância dessa aliança. Nós estamos aqui vivendo um tempo da Pia Imperial dos casados, né? Onde a Obra de Júlia falou que foi muito poderoso ali, o Casado para Sempre, a formatura ontem, hoje pela manhã, lá no prédio. Irmãos que já fizeram aliança, mas renovaram essas alianças. Temos visto irmãos aqui na Pia Imperial Pedra também, sendo restaurado essa aliança, sendo trabalhada essa aliança, e nós vamos ver essa questão de aliança entre nós e Deus, e entre também homem e mulher. Então, querido, você que está aqui nessa noite, você que veio aqui, você veio para entender que existe uma aliança especial, e essa aliança especial foi lá na cruz do Calvário, onde nós vamos daqui a pouco celebrar na Santa Ceia. A aliança não é um contrato. O contrato é um acordo entre partes que se comprometem a cumprir um objetivo específico. Caso alguém quebre as cláusulas, o contrato é automaticamente desfeito. Mas aliança não. E eu fui buscar saber, e eu descobri que a Bíblia, ela vai falar 328 vezes sobre aliança. Então se fala muito sobre aliança, porque é muito importante. Sempre quando a Bíblia relata muitas vezes uma coisa, não que as outras não sejam importantes, mas porque a ênfase de aliança é importante. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem com Deus hoje. Eu não sei que tipo de grau de comprometimento você tem com o Senhor. Eu não sei se você tem firmado uma aliança com Deus verdadeira, ou se é apenas um contrato de um tempo, ou estou na igreja e vou ver o que vai dar. Muitas vezes somos levados a vir na igreja por alguns motivos, talvez. Tem pessoas que vêm na igreja para ser curado de algo, outros vêm para a igreja porque quer receber uma bênção financeira, outros vêm para a igreja porque tem uma moça lá que ele gosta, outro tem um rapaz, e assim, outros querem casar, falam assim, na igreja eu consigo um casamento bom. Eu já ouvi isso. Conta uma história, e não é uma história inventada, mas verídica, de uma irmã, uma jovem, serva de Deus, fazia muitas coisas, era bênção na igreja, líder, e um dia, chegou um rapaz na igreja, e se interessou por ela, e ela falou assim, olha, você precisa aceitar Jesus. Ele falou, não, tudo bem, se é só aceitar Jesus, isso é simples. Um dia o pastor fez o apelo, ele foi lá na frente, e aceitou Jesus. E falou, e agora? Foi bom, agora você tem que batizar. E passou pelo processo. E começaram então o relacionamento e casaram. No dia que eles casaram, que desceram da escadaria da igreja para entrar no carro, ele falou assim, nunca mais você pisa o pé aqui nesse lugar. E ela assustou. E a vida daquela irmã tornou um inferno. Tiveram filhos, e ela insistiu indo ainda para a igreja, servindo a Deus, e toda vez que ela ia para os cultos, ele judiava das crianças para ela não ir. E o final, ela pediu separação. E nunca mais ela conseguiu se posicionar. Escolhas erradas. Então, jovem, você que está aqui, servindo a Deus, olhe bem, com quem você vai fazer uma aliança. Eu nunca esqueço quando Abraão vê que Isaac precisava de uma esposa, e aquela história diz que Abraão pede para que seu servo vá ao seu povo buscar alguém que é da sua nação, que não seja um estranho. Só que o mais interessante não é só buscar alguém que é da igreja, porque dentro da igreja tem pessoas disfarçadas, dentro da igreja tem pessoas que se diz ser e não é. E aquele servo de Abraão chega e fala, olha, eu quero, Senhor, que o Senhor me mostre a pessoa que vai casar com meu Senhor Isaac, que seja alguém que está servindo. Então nós começamos a escolher alguém para formar uma aliança. Olha se é servo, observa se aquela pessoa serve de verdade, porque senão os sonhos de um casamento se torna um desespero, tribulação e um terror, e vemos tanto homens jovens sofrendo como moços e mulheres sofrendo porque tomou uma decisão errada e formou uma aliança errada. Então não basta estar na igreja. A aliança em geral é incondicional. Quando faço aliança com alguém, não importa o que ela faça, eu mantenho a minha palavra. Quando eu tenho aliança com alguém, não importa o que essa pessoa faça, eu continuo firme, porque eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. A verdadeira aliança, a aliança especial que nós temos com o Senhor, não importa a circunstância que eu enfrento, não importa a luta que você enfrenta como cristão, você sabe que Deus tem uma aliança contigo. Ele não vai desamparar você, Ele não vai deixar você. A tendência é nós deixarmos, a tendência é nós largarmos de Deus, a tendência é nós fugirmos da presença do Senhor, mas Deus jamais vai desamparar, porque Ele tem uma aliança verdadeira conosco. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança, superior e com promessas superiores. Jesus, Ele é o mediador de uma aliança superior. Se você for lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, você vai ver que se nós obedecermos e agradar a aliança, seremos, olha aqui, lê lá depois, seremos seu tesouro pessoal. Quem quer ser tesouro pessoal de Deus? Se nós obedecermos e guardar a aliança, seremos seu tesouro pessoal. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, eu quero isso. Ah, irmãos, como que eu quero ser um tesouro pessoal de Deus? Porque Deus continua sendo Deus. Uma das qualidades de Deus é fidelidade. A Bíblia diz que nós sendo infiéis, Ele permanece sempre fiel, porque é uma qualidade do Senhor. Mas eu e você precisamos entender que esse Deus fiel, Ele requer que nós também sejamos fiéis. Valorizemos essa aliança que nós temos com Ele. Não fique brincando com Deus em questão de relacionamento com Ele. Ou você é, ou você não é. Ou você tem aliança, ou você não tem aliança. Quando percebemos o cuidado de Deus sobre sua vida, em 2023, quando que nós percebemos o cuidado de Deus sobre nossas vidas em 2023? Em toda vez que Deus faz uma aliança, Ele nos dá um sinal para que lembremos dela. Em 2023, se você parar e pensar, quantas vezes Deus cuidou de você? Quantas vezes Deus te ajudou? Quantas vezes Deus te livrou de algo? Quantas vezes nesse ano, faça uma reflexão, Deus te deu, Deus te ajudou, Deus deu força, Deus deu saúde, quando você esteve doente, Ele te curou, quando você teve necessidade financeira, Ele abriu porta, Deus foi cuidando de você em cada detalhe, quando você chegou no momento, falou assim, o que eu faço agora? Eu não sei o que eu vou fazer, Deus falou assim, eu sou contigo, pode deixar, eu vou cuidar dos detalhes, e Deus cuidou dos detalhes em cada minuto, em cada dia, em cada instante, foi ou não foi? Foi ou não foi? Nesse ano 2023, Deus cuidou de você. Deus não deixou faltar. Teve um momento que você falou, meu Deus, e agora? E o Senhor falou assim, eu tenho uma aliança com você, eu tenho um compromisso com você. Ah, você é o meu tesouro e eu quero esconder você comigo. Você é um tesouro, eu tenho uma aliança contigo. Quando Deus disse a Noé que não destruiria mais a terra com água, qual foi o sinal que Deus colocou? Hã? O arco. Ali Deus fez uma aliança com Noé. Ele fez uma aliança e disse: nunca mais eu destruirei o povo com um dilúvio, com água. E até hoje chove muito, tem lugar aí que, né, Santa Catarina mesmo está debaixo d'água, porém o mundo não será destruído com água, porque tem uma palavra, tem uma aliança de um Deus que é firme na sua palavra, de um Deus que não muda, que não retrocede naquilo que Ele diz, de um Deus verdadeiro, de um Deus que ama, de um Deus justo, de um Deus fiel, de um Deus que é com você. Então, se Ele tem promessa, meu querido, vai se cumprir na sua vida. Tem uma canção, né? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. E posso enfrentar o que for, eu posso passar o que for, eu tenho uma aliança com Deus eterno, eu tenho uma aliança com Deus verdadeiro, eu tenho uma aliança com Deus que cuida, mas para isso precisa acontecer o que diz em Êxodo capítulo 19, é as duas partes, No dia que eu subi no altar, que eu olhei para os olhos da minha esposa, ela olhou para os meus, e nós estávamos com nossas alianças na mão, nós fizemos um juramento, um compromisso, onde eu disse para ela: eu serei fiel a você na tristeza, na abundância, faltando as coisas, careca, né? Com cabelo, barrigudo ou sem barriga, não interessa, eu vou te amar, vou te respeitar e vou cuidar de você em todo o tempo. Nós fizemos um compromisso um com o outro. Não quer dizer que esse compromisso, essa aliança, que nós não vamos ter dificuldades nessa caminhada. Não é verdade, Pedro? Quando você casou com aquele, você tinha cabelo? Olha o que casamento faz. É bênção demais. Eu sempre fui assim, mais cheinho mesmo, né? Mas melhorou, né? Aumentou mais ainda o templo. Alargou mais a tenda. De G passou para GG, depois G2, G3. Falei: meu Deus, vai chegar na onde? E ela fala para mim: mas eu acho você lindo assim. Aí eu fico, né? Fazer o quê? Mas essa aliança que nós fizemos um para com o outro no casamento não vai nos tirar os problemas do casamento. Vai ter momentos que a gente sai faísca de fogo, irmão. Só que eu aprendi que o ferro se afia passando um no outro mesmo. Não tem como afiar, não for assim. E vai se ajustando. Mas toda a nossa dificuldade, nossa discussão, ou nossas brigas, e quando um fica emburrado para um lado ou para o outro, isso não é maior do que a aliança que eu tenho com ela. As dificuldades que você enfrenta não é maior do que uma palavra de promessa que Deus tem para você. Aliança especial. A aliança do casamento também reflete uma aliança de Deus com o seu povo, de Cristo com a igreja. Por isso tem sido tão atacada por Satanás. Nunca em todo tempo não se vê tantas famílias sendo destruídas, separando, se terminando. Casamentos que começam e bem, de repente, 6 meses, 1 ano, 2 anos, acabou. E tem casamentos de 20 anos se acabando, de 30 anos, ah, mas acabou, por que acabou? Ah, acabou, acabou o amor. Acabou o amor, como assim? E a aliança que você fez? Satanás tem destruído os casamentos, porque casamento é um projeto de Deus. A melhor forma de comparar Cristo e a igreja é comparando o casamento. O divórcio é o maior ataque contra o casamento. Muitos já antes de casar dizem: vou casar, mas se não der certo, eu separo. E triste, irmãos, tem pastores já no segundo e terceiro casamento. E eu fico tentando achar na Bíblia onde esse camarada e essa pessoa, ele achou na Bíblia a oportunidade de fazer isso, porque eu não vejo. Quando você lê aqui Marcos capítulo 10, Jesus é muito claro. Quando Jesus diz assim: olha, Moisés permitiu e fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas nunca foi assim. Quem assistiu aquele filme, A Prova de Fogo? A parte que mais me emociona, que eu até hoje eu tenho na minha mente, é quando aquele bombeiro, ele pega os 2 vidros de pimenta e cola um no outro. E aí ele fala: agora, separa um do outro. E aí ele tenta separar. Ele falou assim: se você vai até conseguir separar. só que vai ficar pregado, a parte de um vai ficar pregado no outro. Porque quando nós casamos, agora nós não somos mais dois, somos um. Então como que eu vou romper a minha carne? Como que eu vou separar eu dela, sendo que eu e ela somos uma só pessoa hoje? Então quando você, é por isso que quando você se converte, quando você faz uma aliança com Deus, e Deus faz uma aliança com você, e nos momentos difíceis você tenta até dar um pulo lá fora e sair da presença, aí você chega e fala, cara, está faltando alguma coisa, não está legal aqui, onde eu estou, esse ambiente, não... eu estou como um peixe fora d'água, o que eu estou fazendo nesse lugar? Ah, irmãos, e o cara não consegue ficar. Ele não consegue. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir, porque você tem uma aliança com o Eterno. Os jovens não valorizam o casamento como deveriam e não estão se preparando para uma aliança duradoura. Graças a Deus, nós temos na igreja irmãos comprometidos em curar isso, liderando Casados para Sempre, liderando o curso de noivos. Graças a Deus que a PIM Imperial tem pessoas comprometidas em tratar, em cuidar de casamentos, de alianças de homem e mulher, e também cuidar de pessoas que têm uma aliança com Deus. Está aí, ó, dois guerreiros que vieram aí 3 meses vindo aqui, dando curso, se preparando. Sabe para quê? Para que irmãos aqui que têm uma aliança um com o outro, são casados, possam continuar firmes. E domingo que vem teremos um grande momento aqui. Então, irmãos, quando alguém falar assim, na sua igreja tem algo para casais? Tem. Tem sim. Nós entendemos que casamento é sério, é uma aliança para sempre. Nós entendemos que o casamento é algo que foi Deus que constituiu. E o mundo só não está pior, porque ainda existem famílias que temem ao Senhor, sabia? O mundo só não está pior do que está, porque existem famílias, como aqui nós temos, homens e mulheres casados, que constituíram suas famílias, fizeram aliança, criam os filhos na presença do Senhor. Por isso que o mundo ainda está bom. Por isso que no dia que Deus tirar a igreja, isso aqui vai virar um transtorno. Você sabe por que o mundo ainda está tranquilo? Entre aspas, porque eu e você estamos aqui ainda. Amém? Deus é um Deus de aliança, que nunca quebra a sua palavra. E Ele ama incondicionalmente. Esse caráter é de sua glória e se revela de forma especial no casamento. Casamento aos olhos de Deus vai muito além de um contrato. No casamento de contrato, ambas as partes precisam sentir que os benefícios são maiores que os custos. E se não forem, cancelem. O contrato procura-se outra pessoa para preencher as expectativas. Mas toda vez que tratamos assim o casamento, isso representa uma quebra de aliança. Toda vez que nós olhamos para o casamento dessa forma, é uma quebra de aliança. Mas, obreiro, por que estamos falando sobre isso? Porque nós estamos falando de um compromisso com Deus. E queremos que a igreja entenda, você jovem, você que está aqui se preparando para um casamento, você vai fazer uma aliança com a moça. Moça, você vai fazer uma aliança com o rapaz. E vai ser até o fim da vida. E talvez esse fim da vida é 50, 60, 70 anos. E você tem que aguentar, suportar. Tem umas coisas no casamento que só nós sabemos, né, irmãos? Quem é casado? Diz que os bichinhos, depois que casam, os bichinhos crescem. Não é verdade? Tem homens aí que chamava de princesa, de minha borboleta, depois que casa se chama de elefante, sou hipopótamo. os animais cresceram. Isso não pode acontecer. Eu sempre digo isso e vivo isso. Eu procuro tratar a minha esposa como princesa, não só no meio das pessoas, mas lá em casa, o tempo todo. Porque eu entendo assim. Eu entendo que Deus escolheu o melhor dele e me deu o que é a minha esposa. Pastor Mazinho disse um dia: homens, você quer ser abençoado? Cuida bem da sua esposa. O seu bem precioso está aí do seu lado, irmão. A maior preciosidade está aí do seu lado, irmão. Você machão, você que acha que é o cara. Você não aguenta uma febre de 38 graus. Já começa a ficar pelos cantinhos. Aí sabe quem vai cuidar de você? Essa mulher. Com dor, com cólica menstrual, com tanta coisa, e com criançada, e com unha encravada. Todo dia eu ouço minha mãe falar assim: minha unha está arrebentada. Sabe? Essa semana eu tive uma crise de tosse, e aí André falou assim: amor, você precisa ir no médico, porque o mês passado você teve pneumonia, agora, e me deu febre. E ela chegou do serviço, cansada, me pegou e me levou lá em Vargem Grande, lá no Santa Rita. Nós saímos de lá, já era 2 horas da manhã, e ela ali do meu lado: amor, como você está? Falei: agora estou bem, estou até com fome. Ela falou: então vou pagar um lanche. Eu sei que nós chegamos em casa, já era 3 horas da manhã, e no outro dia cedo ela estava preparada para ir trabalhar, e eu com 38 graus de febre morrendo. Então, homens, cuide bem dessa varoa que Deus colocou do seu lado, preciosa. Você fez uma aliança com ela, e essa aliança, não importa, vai ter horas que ela vai... Tem hora que mulher, meu Deus do céu, é benção demais, fala umas coisas que... Mãe, não liga não. Eu não consigo entender quando eu sento com pessoas que falam para mim assim: eu vou separar, e eu pergunto: por quê? Teve alguma traição? Não teve. Mas ela tem umas coisas que não dá. Eu falo: não, tem algo errado. Porque a gente pode mudar. Não é assim? Não existe problema nenhum que nós não podemos mudar para que essa aliança permaneça. Irmão, se Deus fosse romper conosco a aliança dele por causa das nossas dificuldades, nós nem entraria nessa aliança com ele, porque erramos todos os dias. Deus nunca desistiu de você. Deus não desiste de mim. E olha que você erra todo dia, você comete pecado todo dia, você pisa na bola todo dia, mas Deus não desistiu de mim nem de você. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de aliança. Deus não desiste de você, porque Ele tem uma aliança séria. Malaquias 2:15, coloca aí para nós. Deus odeia o divórcio. Deus odeia quebras de aliança. Malaquias 2:15 diz assim: não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscavam uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Cuidado com a infidelidade. Mas pela dureza dos corações do homem, Moisés escreveu esse mandamento, autorizando um homem separar e repudiar a sua esposa ou o seu marido. Falando sobre isso, sobre separação por causa de traição, eu também não encontrei na Bíblia Talvez outros teólogos, outros pastores vão falar assim: não, mas daí pode casar de novo. Eu não achei essa frase. Eu não achei nenhuma na Bíblia, em nenhum momento, Deus falando assim: olha, aí você vai e casa novamente. Eu não achei. Porque a partir do momento que eu me tornei uma só carne, não tem como mais romper. É sério. Ninguém separe o que Deus ajuntou. Isso é um princípio dentro da graça, para que o nosso casamento seja feliz. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos ouvido palavras sobre a graça que dá permissão do cara casar 2-3 vezes. É mentira de Satanás. Ah, não, hoje é graça. Não tem problema, o Senhor já vai te perdoar. Ah, irmão. Só se for em outra Bíblia que você está entendendo isso, porque nessa Bíblia que eu tenho, eu não consigo entender dessa forma. Deus aborrece a quebra de alianças. Não é um princípio dentro da graça. Você quer uma família feliz? Honre esse princípio. Quando estamos apaixonados, dizemos assim, né, ele ou ela, é insuportável nessa área, mas depois de casar, ele ou ela vão mudar. Ah, cuidado. Eu me lembro que uma pessoa me procurou. Estavam noivos, iam casar. E aí o rapaz me procurou e falou para mim que eles brigavam a ponto de se agredirem. Eu falei: como que é? Eu falei: irmão, que se você está só noivo e você está dando uns empurrão nela, primeiro você tem que tomar vergonha na sua cara. Eu quase dei um empurrão, foi nele. Falei: não, irmão, não casa não. Você vai desgraçar a vida dessa moça e a sua também. Se antes de vocês casarem, vocês já estão nesse pé. Tem moça que vê o defeito do cara, mas fala: não, quando ele casar, ele vai mudar. Oi. Tem rapaz que vê o defeito da moça e fala: não, ela vai mudar. O cara chega na casa da moça, ela é 11 horas, ela acordou com remela no olho ainda, dormindo, fala: não, mas quando casar, ela vai acordar cedo fazer café. Não vai acordar cedo fazer café, meu filho. Você está enrolado. Ela não lava prato em casa, você acha que vai lavar quando casar? Ei, bonitão, você vai lavar. Você vai lavar o prato, vai lavar a roupa, você vai fazer tudo. Nada contra. Eu lavo lá em casa. O Abraão lava. Estou ensinando ele desde cedo para ajudar a esposa dele. Mas presta atenção nessas coisas. O pastor Carlos Duarte disse que um dia, não sei se já ouviram essa mensagem, que a moça falou assim: ah, pastor, ele é tão lindo, inteligente e tal, mas tem um problema, ele bate na mãe dele. Casa com ele logo, minha filha, casa. Essa velha tem que parar de apanhar. Vai passar batendo em você agora. Não, pastor. Vai bater. Vai. Se bate na mãe, não vai bater em você. E é verdade. E aí você começa a formar aliança com pessoas dessa forma. Você está vendo o problema. Fala: não, quando casar muda, não vai mudar. Não vai. Não vai. Né, Luiz? Luiz está ali sorrindo. Pare agora. Não entramos no casamento para mudar o outro. Mude agora. Decida suportar ou vão ter problemas. Decida agora. A mudança é antes. Suporte agora. Ah, mas eu não sabia que era assim, eu não aguento, não suporto ela, não suporto ele. Eu não sabia que ele soltava uns punhos debaixo da coberta. Solta, irmão. Eu não sabia que ele era relaxado, não gostava de escovar dente. Não gosta de tomar banho. Não é brincadeira não, irmão. Tem gente assim. Eu me lembro que quando eu casei, vou contar uma minha aqui. E o cara solteiro, o homem é meio relaxadão mesmo, né? Usava uma meia uma semana, quando tirava, ela estava andando sozinha a meia. E aí, quando eu casei, costuma. A Andréia falou assim: por que você está usando a minha meia de ontem? Eu falei: porque está limpa. Toma vergonha. Eu lavo a meia, pode usar outra. Eu falei: sério? Aprendi a usar uma meia toda vez que eu vou sair. Não é assim? A meia estava andando sozinha, rapaz. E eu: não, mas tá boa ainda, tá limpa. Ela falou assim: não, a partir de hoje você vai usar uma meia limpa toda vez que você for sair de sapato. Pode deixar, eu lavo as meias. Né? Então, mude antes, decida suportar. Senão você vai ter problema no seu casamento, no seu relacionamento. Isso já é profetizar em seu casamento maldição, uma quebra de aliança. Quem faz uma aliança baseia-se no amor incondicional, procura servir e ser servido, amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. É uma coisa que nós não temos visto nos dias de hoje. O perdoar e ser perdoado, amar e ser amado, está difícil, porque há um espírito demoníaco de egoísmo, onde um só quer ser amado, um só quer ser suportado, um só quer ser entendido, um só quer ser que... Mas espera aí, e o outro lado? E a outra pessoa, não tem sentido? Homens achando que só ele tem que ser servido. Tem dia que a Andréia chega cansada, eu vou lá e faço a janta, sirvo no prato e levo lá para ela, levo lá: toma, amor, tá aqui sua jantinha para você comer. E tem dia que ela acorda e faz o cafezinho com leite. Não é todo dia não, irmão, eu tô até sentindo falta. Fica a dica. Aí ela leva um leitinho com lá na cama. Eita, gostoso. Porque nós temos uma aliança especial. Assim é nós com Deus. Assim é Deus com você. Tem dia que Deus vai pegar você. Não sei se você já sentiu. Tem dia que parece que você está sendo carregado por Deus. Ele está cuidando de você. Ele leva a cabeça na cama para você. Tal, cuida. Porque Ele tem uma aliança contigo. O nosso casamento tem que ser tão bom, que os nossos filhos têm que ter desejo de casar. Tem filhos que não querem, tem jovens que não querem casar, sabe por quê? Porque tem um testemunho ruim de casamento dos pais. É ou não é verdade? Se, graças a Deus que Jesus entrou na minha vida, porque eu não tenho um bom testemunho. Os meus pais não me deram um bom testemunho, separaram, tal, tal. Eu lembro que meu pai falava assim: filhos, vocês são muitos, vocês são sete, vocês tinham que ser unidos. Se vocês fossem unidos, vocês iam conseguir conquistar um monte de coisa. E quase que eu falei para ele: como, pai, se o Senhor for o primeiro a separar? Quase que eu falei, mas por respeito eu não disse. Como que nós vamos ser unidos, os nossos irmãos, nós, a irmandade ser unida, se o Senhor não foi unido, se o Senhor não demonstrou essa aliança com a sua esposa, minha mãe, conosco? Porque a aliança também, ela não fica só nos dois, ela traz geração, ela dá continuidade. Mas hoje nós temos a oportunidade de mudar a história. Talvez a sua história, dos seus pais, não foram de uma aliança especial, se quebrou. Mas Deus muda na sua vida essa história, ao ponto que hoje o Abraão fala que casa cedo. Eu falei, será que está tão ruim aqui em casa? Mas não é. Ele quer ter uma esposa, ele fala nisso. Ele quer casar logo, ele quer ter a casa dele, ele quer ter a esposa dele, ele quer ter a família dele. Mas tem muitos jovens, tanto moça como rapaz, que se fala em casamento, fala, Deus o livre, quero isso para a minha vida não. Sabe por quê? Porque infelizmente o exemplo que ele tem de aliança foi quebrada. Muitas religiões também não têm um Deus de aliança, funciona na base do contrato. Se eu fizer boas obras, Deus será obrigado a me abençoar. Mas a Bíblia nos revela um Deus diferente. Diga amém. Independente do meu comportamento, o Senhor me ama por causa da aliança selada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não importa o meu comportamento, Deus tem uma aliança selada lá na cruz, o sangue da nova aliança. Eita glória! Quão abençoados nós somos por ter um Deus, por não ter um Deus de contrato. Ele faz aliança conosco e nos faz um povo de aliança. Você já imaginou se Deus tivesse feito só um contrato comigo e com você? Como diz o outro, estaríamos pebados. Nós estaríamos enrolados, irmão. Nós já tínhamos sido, ó, fumegados. Ter aliança implica permanecermos juntos. Perdemos o ânimo para continuar, confiando que Deus ao seu tempo nos restaurará. A aliança baseia-se em amor, fé e esperança. O amor de Deus por nós torna-nos capazes de amar nosso cônjuge, mesmo que não sentimos amado por ele. A esperança em Deus nos faz crer que os sofrimentos atuais não se compara com a glória que será revelada em nós e renova nossas forças para continuarmos nesse projeto. As lutas e os problemas que enfrentamos nos dias de hoje não se compara com a glória a ser revelada em nós. Essa é uma aliança. Deus tem um compromisso com você. Deus tem um compromisso com você. Diga amém. Agora eu vou inverter a pergunta. Você tem um compromisso com Ele? Que nível de compromisso que você está tendo com o Senhor? Que nível de aliança você tem tido com o Senhor? Que nível de fidelidade você tem tido com o Senhor? Que valorização você tem tido com o Senhor? Irmãos, Jesus breve voltará. Estamos falando isso todos os domingos. E como eu estou vivendo? Que nível que eu estou vivendo de aliança com esse Deus? De compromisso. De amar sobre todas as coisas. De amar com todo o meu entendimento, de uma entrega total, sem reservas, sem prostituir, sem adulterar. Mas como assim, obreiro? Eu não vivo com outra mulher, não estou falando disso. Quando nós valorizamos coisas e não valorizamos o Senhor, Endeusamos muitas vezes o nosso trabalho, o dinheiro, ou pessoas, mas não adoramos ao Senhor como Ele merece ser adorado. Hoje há uma atmosfera aí que eu tenho que ter, eu tenho que desfrutar, eu tenho que descansar, eu tenho que passear, eu tenho que viver a vida, eu tenho que aproveitar, porque a vida está muito curta, e tem esquecido de adorar, tem esquecido de servir a Deus. Pessoas têm deixado de servir a Deus porque as outras coisas têm sido mais preciosas. Ah, irmãos, quando Jesus chama os discípulos, ele fala assim: deixa tudo, deixa, larga pai, larga mãe, larga isso, renuncia, entrega, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ah, está tão difícil negar a si mesmo, irmão, porque cada um está procurando os seus próprios prazeres e proveitos, e enriquecer, nada errado contra enriquecimento. Eu quero que você fique rico, mas a sua riqueza não pode ser maior do que Deus na sua vida. O seu emprego não pode ser maior do que Deus na sua vida. Se hoje você que está num emprego bom, se tiver que decidir, quem você vai escolher? E aí? Não precisa muito, irmãos. Infelizmente, nós temos visto tipo de cristão nos últimos tempos, que ele quer muitas coisas de Deus, mas não quer fazer nada para Deus. Que aliança que é essa? Que aliança que é essa, irmãos, que somente Deus tem que fazer para mim? Deus tem que me dar, tem que me abençoar, tem que cuidar, tem que me curar, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e eu não posso fazer nada para esse Deus? Quando sou desafiado para fazer alguma coisa na igreja, é tanta dificuldade. Não tenho tempo, pastor. Para mim não dá, pastor. Eu não vou, pastor. Não dá para ir. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tanta coisa. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar, eu tenho que agraciar, eu tenho. Oh, meu Pai. Eu tenho que curtir minha vida, pastor. Tem tanta coisa para eu curtir, sou tão jovem, pastor. Eu vou me envolver com igreja para quê? Aí depois eu falo assim: Senhor, eu casei, Senhor, agora é minha família. É tanta coisa na família, tem que trabalhar, tem que dar comida, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ah, não, deixa, dá um tempo. Deixa meus filhos crescerem, aí eu vou ter mais tempo. Aí os filhos crescem, aí se chega o tempo, fala assim: ah, Deus, mas agora eu estou velho demais, a coluna dói, as pernas dói, os pés dói, eu não consigo passar mais meia hora depois das 9, que o sono me pega, eu não consigo fazer vigília, eu não consigo, porque chegou a idade. Então que aliança que é essa? Como eu disse, um exemplo, onde a minha esposa me leva café na cama, cuida de mim quando eu estou doente, me leva para o hospital, zela de mim. Aí na hora que ela está precisando, que é para eu cuidar, aí não, aí eu não faço. Assim é com Deus. Tem pessoas que querem tudo de Deus, e Deus tem feito, tem dado, tem abençoado, tem cuidado, mas na hora que é para eu fazer, na hora que tem um convite, um desafio, não dá, pastor. Ter aliança implica permanecer. Casal, o seu casamento reflete essa aliança incondicional com Deus. Amém? Filho ou filha, você enxerga Deus de aliança em sua vida através do casamento de seus pais? Eu sei que muitos aqui não vai poder responder, como eu disse, a minha própria história. Os filhos não veem o casamento como algo bom por causa dos pais. Já não há investimento para um leito sem mácula, mas um egoísmo natural, uma carência de graça de Deus na vida, que faz os jovens não darem importância que o casamento merece. Peça perdão por isso, pai e mãe, antes que seja tarde na vida dos seus filhos. Percebo isso nos filhos de pais separados. Precisa pedir perdão urgente a Deus, antes que o filho, no primeiro sentimento de ausência de Deus, se desvie da vontade do pai. E triste, e é real. Como eu disse, meu irmão mais velho casou e separou. Minha irmã mais velha casou e separou. Meu outro irmão que mora aqui, os dois, casou e separou. Deixou filhos, arrumou outra mulher, e fica tentando ali constituir, formar aliança de novo e não dá certo. Quebrar uma aliança, quebrar com Deus. Pode ser um adultério, pode ser uma traição, um relacionamento abusivo, violência que Deus também odeia. Isso abre portas para uma separação. Quero convidar você a ficar em pé. Deus nunca força ninguém a nada. Forçar uma pessoa a entrar numa aliança é violar a essência do ser feito à imagem de Deus. Deus vai sempre colocar no lado da pessoa que está sofrendo injustiça, opressão, abuso ou violência, e sempre contra a pessoa que causa isso. Escolha hoje entrar debaixo dessa aliança especial que Deus tem conosco. Aliança para a salvação eterna. Amém? Se aproxime do trono da graça, se aproxime do altar onde Jesus se sacrificou pela noiva, mesmo quando ela ainda vivia no pecado. Não há amor maior do que esse. Feche seus olhos. Não há amor maior do que esse. Lembra, começa a pensar nos seus pecados, quem você era. Faça uma reflexão. Aí um dia Jesus, ele foi lá e sacrificou por você, por mim, nós ainda no pecado. Não olhe para os casamentos que não deram certo. Não olhe para os modelos de casamento, de contrato que o mundo oferece. A aliança de Deus é uma aliança eterna, como todo casamento deve ser. Eu escolho hoje olhar para o meu casamento e também transformá-lo em uma aliança para a eternidade, como o amor de Deus por nós. E você? Qual que é a sua escolha hoje? Comece a falar com o Pai. Olhe para essa aliança que Deus tem com você. Se você obedecer e guardar essa aliança, você vai ser um tesouro pessoal. Ei, tesouro pessoal. Começa a pedir perdão. Diga: Senhor, me perdoa. Perdoa porque muitas vezes não tenho sido fiel. Tenho negligenciado o teu amor para comigo. Mas eu quero pedir perdão e eu quero renovar alianças com o Senhor nesta noite. Deus está restaurando vidas aqui. Deus está restaurando relacionamentos. Deus está trazendo cura na sua vida. Deus está curando casamentos nessa noite. Deus está curando filhos que viveram decepções com o casamento dos seus pais. Deus está curando homens e mulheres que tiveram casamentos destruídos, muitas vezes por escolhas erradas, mas hoje Deus quer mudar a sua história. Vai falando com Ele, vai dizendo para Ele: Papai querido, renova, renova, renova. Todas as manhãs eu falo: Senhor, renova a minha aliança com o Senhor. Renova a minha aliança com o Senhor, meu Pai. Renova, Senhor, eu quero viver uma nova aliança em Ti. Ah, Deus, os rudimentos desse mundo, as propostas desse mundo, não sejam, meu Pai, cativantes aos meus olhos, ao meu coração, como é a Sua palavra, como é o Senhor. Eu quero Te amar, eu quero Te servir, eu quero me entregar como uma noiva que se entrega ao Pai, a um noivo. Eu quero me entregar ao Senhor nessa noite. Talvez você nessa noite precise falar isso para Jesus. Você está vivendo religiosidade, querido. Você vem aqui domingo após domingo, participa de célula, tanta coisa. Você faz tanta coisa, mas você não faz uma coisa. Quer dizer para Deus: Senhor, eu quero me entregar. Eu quero viver uma aliança com o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que quer renovar, aceitar Jesus e dizer: eu quero renovar a aliança com Deus? Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Amém? Tem mais? Tem uma jovem aqui que entendeu. Talvez tem gente aqui que precisa fazer isso.
Cantarei a bondade de Deus.
Ele é fiel em todo tempo. Tem mais? Talvez hoje é seu último dia, sua última chance. Você não sabe, eu não sei também. Tem mais alguém que gostaria de chegar aqui e falar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui é um ato de aliança com o Senhor, que porque eu entendo isso, eu entendo que a partir de hoje, Pai, eu quero viver uma vida para Ti, porque o Senhor tem um compromisso comigo. Não se envergonhe, não. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Nós vamos orar. Essas duas moças estão aqui, esse homem que está aqui, que entenderam isso. Você está fazendo uma aliança com Deus Todo-Poderoso. O Senhor hoje está dizendo para você: eu te guardo como meu tesouro. João, você é um tesouro para Deus. Você que colocou a sua vida hoje aqui, moça, você é um tesouro para Deus. O Senhor te guarda. Vem aqui mais perto, João. João. Eu gostaria que a obreira Júlia, a obreira André orasse por essas duas moças. E eu vou orar aqui pelo João. E você estenda sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, do teu servo.